Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Salve, Geraldo! Salve, Geraldo do meu Brasil varonil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao retorno do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. É, exatamente. Eu sou Francisco Giovanni, do site Arena Geral, e tô aqui junto com o time do canal Esquis para trazer para você, uma vez por semana, o resumo da rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Tivemos nesse sábado e domingo a primeira rodada do Brasileirão de 2024 e tem muita coisa para contar, mas aqui o negócio é simples. Você consegue ver o resultado dos jogos no site, nos portais. Aqui você vai ver o que de mais interessante aconteceu, não necessariamente dentro de campo. Esse é um resumo rapidíssimo de como foi a rodada do fim de semana do Brasileirão. Vamos começando então. A primeira partida do campeonato, oficialmente a tão falada abertura, foi na verdade a última partida da rodada. Palmeiras, campeão da Série A, foi a Salvador enfrentar o Vitória, campeão da Série B do ano passado, e a CBF fez uma festa de abertura lá no estádio do Barradão. Mas na última partida da rodada, CBF, que isso? Em campo, o Verdão venceu com gol de Richard Rios. As duas primeiras partidas mesmo do campeonato foram no sábado e ao mesmo tempo, Internacional e Bahia, Criciúma e Juventude. O Colorado venceu o Tricolor de Aço por 2-1, mas o primeiro gol do campeonato não saiu nesse jogo. Saiu no jogo Criciúma e Juventude. O primeiro gol do Brasileirão foi do Criciúma, com Renato Kaiser aos 36 minutos de partida. O primeiro gol do campeonato e o último dele pelo clube, exatamente. Depois da partida, o atacante divulgou que está se transferindo para o Fortaleza. Já se transferiu, inclusive, já se apresentou no Leão do Pici. A despedida precoce não foi perfeita, porque o Juventude empatou com o Jean Carlos. O 1-1 reservou um momento muito bacana no fim do jogo, que é o nosso momento voz da rodada. Para quem já ouve o AGPB há um tempo sabe que a gente tem um pequeno bloco no programa que homenageia os narradores, alguma coisa que acontece a mais no jogo, que é o Voz da Rodada. Nesse ano vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos também falar dos gols, logicamente. Mas aqui nós vamos focar um pouco mais nas entrevistas, né? Nos relatos dos jogadores, dos treinadores. Então a Voz da Rodada, nesse ano, vai ser mais focada nas entrevistas. Mas isso não quer dizer que os gols vão ser deixados de lado, não. Se tiver um lance muito marcante, muito impactante, ou se não tiver nenhuma entrevista interessante, vamos colocar gol aqui para você. Nessa primeira rodada, tivemos um fato inusitadíssimo. O jogador Bolasier, que é francês, mas tem nacionalidade da República Democrática do Congo, ele fez sua carreira na Premier League, né? Jogou no Crystal Palace, jogou no Everton. Uma das negociações mais surpreendentes desse ano foi contratado pelo Criciúma. Exatamente. Talvez a contratação mais aleatória e surpreendente dessa janela, tirando o Felipe Anderson do Palmeiras, que realmente surpreendeu a todo mundo. Mas enfim, o assunto aqui é o Bolasier. Ele, francês, né, de nascimento, mas seus pais eram congoleses, né, joga no Criciúma e fez sua estreia no Brasileirão. Só que ele não domina ainda o português. E coube ao Nenê, seu adversário do Juventude, dar uma mãozinha para o repórter para entrevistá-lo, saber as primeiras impressões do congolês do Brasil. O Nenê, caso você não saiba, fez muito sucesso no futebol francês antes de vir de volta para o Brasil. Então é essa a nossa primeira voz da rodada da temporada, que é a entrevista do Bolasier para o Sport TV, com a ajuda muito gabaritada do Nenê, seu adversário em campo. As adversidades ficam apenas dentro das quatro linhas. Fora, todo mundo deveria ser mais amistoso, né? Então vamos ouvir?
Estreando com a camisa carbueira, ele que é da França, nasceu na França, foi naturalizado no Congo, mas pra eu entrevistar ele, eu vou contar com uma ajudinha do Nenê, que jogou por muitos anos na França. Nenê, eu quero te pedir essa ajuda pra dar as boas-vindas pra ele pro futebol brasileiro e perguntar a sensação aí, os primeiros minutos em campo no Brasil.
Então, queria demandar como se ela se sensaciona, primeira match, primeiro jogo. Como se tu torce no Brasil, e voilà, pour donner un peu ton avis.
Oui, Brésil pour moi c'est très bon, c'est trop bon. Aujourd'hui,
parce que les conditions, ça, il pleut un peu, le terrain c'était un peu difficile, mais mon premier tour, je suis content avec ça.
Ele falou que, pô, tá muito contente, dificultou um pouquinho a chuva, que o campo tava meio pesado, mas ele tá muito feliz de estar aqui no Brasil, ele gosta bastante, espera. E é isso, gostou bastante por enquanto.
Nenê, obrigado e também peço pra te agradecer o golaço.
Valeu, tamo junto. Valeu, bem-vindo, hein? Convite,
valeu. Valeu,
tchau, tchau, tchau.
Algo que a gente não sentiu saudade no tempo sem Brasileirão foi a atuação da arbitragem. Uma das partidas mais polêmicas dessa rodada foi Atlético Goianiense e Flamengo no Serra Dourada. Estádio esse que mais parecia uma praia de tanta areia que tinha e ainda teve problema na irrigação no intervalo. Só que o mico não parou por aí não. Com apenas 13 minutos de jogo, o técnico do Dragão, Jair Ventura, recebeu um cartão vermelho direto após reclamar de um lance com a arbitragem. Só que o inesperado acontece. Tite, seu Adenor, técnico do Flamengo, ficou indignado com a decisão do juiz e saiu em defesa do colega. Olha só que coisa. Em campo, o Flamengo venceu por 2-1, abrindo o placar com De La Cruz. O Dragão empatou com Luiz Fernando e teve chance de virar com o Shailon, perdendo uma cobrança de pênalti. Porém, quando parecia que teríamos um empate, Bruno Henrique sofreu uma cotovelada na área, pênalti convertido por Pedro. A reclamação no Dragão no fim do jogo foi geral. Luiz Fernando e o presidente do clube reclamaram no fim do jogo da arbitragem e até o mascote do time entrou na súmula por xingar o juiz. Isso é Brasileirão! Outra partida que a arbitragem se destacou foi em Vasco e Grêmio, lá em São Januário. Pela primeira vez, a decisão do juiz após consulta do VAR foi divulgada ao público presente. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza comunicou ao público presente no estádio que não havia sido pênalti a favor do Grêmio, que foi o motivo do VAR ter chamado ele à cabine. Esse lance fez falta, viu? Porque o Gigante da Colina venceu o Grêmio por 2-1. Felizmente, uma outra regra também estreou no Brasileirão nesse Vasco e Grêmio. O zagueiro Kahneman, do Grêmio, precisou ser substituído de campo por causa do protocolo de concussão. Levou uma pancada na cabeça, ficou meio grogue, não passou no teste na beira de campo dos seus médicos, e o time automaticamente ganha uma substituição extra, além das 5 que ele já tinha na regra. Uma outra partida que essa regra teve que ser usada foi em Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. Dessa vez, Marlon Freitas do Botafogo foi substituído, e no caso do Marlon Freitas foi pior, porque ele precisou ir ao hospital para fazer exames. Mas tá tudo bem com ele, graças a Deus. Bem, se teve novidade, tem coisa que não muda, né? Nesse jogo Cruzeiro e Botafogo, o Fogudo até saiu na frente, mas sofreu o empate do Cabuloso e tomou a virada nos minutos finais de jogo, 3-2 placar final. A torcida do Cruzeiro ficou tão emocionada com essa vitória que um torcedor chegou a errar uma saída do estádio lá do Mineirão e botou seu carro na escadaria de pedestres, precisando ser ajudado pelos bombeiros. Olha como é que tava a cabeça do maluco. Infelizmente, tinha coisa que a gente não sente saudade, e isso aqui é o momento da vaia. Vai neles! Sim, aqui, quando tem 0-0, a gente vai porque o nosso negócio é ver gol. E não teve gol. Em Corinthians e Atlético Mineiro, foi 0-0 na Neoquímica Arena. Teve polêmica também, a não expulsão de Fagner após mais uma das suas clássicas entradas acima da conta e da expulsão do comandante do Timão, Antônio Oliveira, ao fim do jogo, indignado com a arbitragem. Quem também tomou vaia, mas dessa vez da torcida, foi Thiago Carpini, treinador do São Paulo, após derrota para o Fortaleza em pleno Morumbis. Pois é, por causa de patrocínio, o Morumbi virou Morumbis. Nesse jogo, duas marcas interessantes foram feitas. O treinador do Lion, Juan Pablo Vojvoda, nunca perdeu para o São Paulo no comando do time cearense. E esse jogo, São Paulo e Fortaleza, foi a estreia do narrador Paulo Andrade do Grupo Globo, depois de sua saída da ESPN. Inclusive, ele chega e no fim dos Jogos Olímpicos, Tom Leite, mosquito, que beleza, vai deixar o Grupo Globo, mas vai deixar de forma amigável. Que bom que dessa vez ele saiu pela porta da frente. Se faltaram gols em São Paulo, sobrou gols em Curitiba. O Atlético Paranaense amassou o Cuiabá por 4-0 e por conta do saldo de gols é líder da competição, coisa que é inútil nesse início de campeonato. Porém, o artilheiro da competição veio do Maracanã. O Fluminense penou, sofreu, mas empatou com o RB Bragantino por 2-2. Sempre que o Massa Bruta ficava na frente do placar, surgia Lima, para empatar. Então Lima tem 2 gols e é, nesse momento, o artilheiro da competição. classificação do Campeonato Brasileiro é a coisa mais inútil do mundo nesse momento, porque não importa, né? Tivemos equipes que venceram, Atlético, Palmeiras, Flamengo, teve equipes que empataram, Atlético Mineiro, Corinthians, e teve equipes que perderam, São Paulo, Vitória, Bahia. Foi só a primeira rodada. Lá para quinta, sexta rodada, a gente vai começar a ver algumas tendências da pontuação. Só resumindo para você os placares finais: Internacional 2, Bahia 1, Criciúma e Juventude 1-1, Fluminense e Bragantino 2-2, São Paulo 1, Fortaleza 2, Vasco da Gama 2, Grêmio 1, Atlético Paranaense 4, Cuiabá 0, Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, Corinthians Atlético Mineiro 0-0, Cruzeiro e Botafogo 3-2, Vitória 0, Palmeiras 1. E a próxima rodada já começa na terça-feira. Você está ouvindo na terça, começa hoje. Se estiver ouvindo na quarta, começou ontem, com Bahia e Fluminense na Fonte Nova. Na quarta, o complemento da rodada, Bragantino e Vasco da Gama no Nabi Abichedi, às 7 da noite. Também às 7, Grêmio Atlético Paranaense no Beira-Rio. 8 da noite, Fortaleza e Cruzeiro no Castelão. Atlético Mineiro e Criciúma na Arena MRV. Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi, também às 8 da noite. 9:30 da noite de quarta, duas partidas: Palmeiras Internacional no Allianz Parque, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Olho no São Paulo, que pode perder treinador se perder essa partida. Na quinta-feira, jogo único: Botafogo e Atlético Goianiense no Nilton Santos. Já temos uma partida adiada: Cuiabá e Vitória não acontecerá nessa rodada e vai ser marcada para uma outra ocasião. Beleza, gente? Esse foi a Agiplacado Brasileirão. Você percebeu que tá um pouquinho diferente? Eu quero saber do seu feedback. O que você achou desse agrupamento aqui dos jogos? A gente quer fazer um negócio diferente um pouquinho para você não ficar apenas no dar o resultado. Porque o resultado você consegue ver em qualquer lugar, mas os detalhes, o a mais, você vai ver aqui no AGPB. Beleza? Deixe seu comentário, sua crítica, sugestão. É assim que nós fazemos nosso trabalho cada vez melhor. Não se esqueça de acessar nosso site arenageral.com.br. Além do podcast, tem várias outras atrações lá, matérias interessantes. E você pode deixar seu comentário lá no post do podcast também. Você também pode deixar um comentário lá no canal Esquias no YouTube, onde esse podcast está sendo veiculado. Este e outros programas da Combo que com certeza você vai gostar. No momento que você for deixar seu comentário, passa aquele negócio que sempre você faz nos canais do YouTube. Deixa o like pro YouTube saber que esse é um conteúdo bacana que pode chegar para mais pessoas. Se inscreva se não for inscrito. Se for inscrito, veja se o sininho tá balangado para não perder nenhuma atualização desse podcast e de outros da Combo. Além de compartilhar com os amigos para que eles possam seguir com a palavra do AGPB para frente. Beleza pura? No mais é isso. Nos encontramos toda terça-feira depois de rodada do Brasileirão aqui. Então nos ouvimos na próxima terça com mais um AGPB. Abraços a todos. Até a próxima.